Zika vírus pode causar perda de memória em adultos. Câmera especial vai captar imagens em alta resolução do território nacional. Especialista dá dicas para quem quer empreender. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgados na edição de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Ondas gravitacionais geradas pela fusão de um buraco negro e uma estrela de nêutrons podem ter sido detectadas pela primeira vez. No dia 14 de agosto, os observatórios LIGO e Virgo, operando juntos, captaram um sinal vindo de um evento que teria ocorrido a uma distância de 900 milhões de anos-luz da Terra. A probabilidade de que as ondas gravitacionais sejam provenientes desse tipo de colisão supera os 99%, segundo os pesquisadores. A fusão parece ter envolvido um buraco negro com tamanho 5 vezes superior ao do Sol, que engoliu uma estrela de nêutrons de menos de 3 massas solares. Até agora, os observatórios LIGO e Virgo só tinham registrado ondas gravitacionais oriundas da fusão de 2 buracos negros ou de 2 estrelas de nêutrons, mas nunca um evento híbrido.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Raul Seixas e a música O Segredo do Universo.
Deixa delirar com a lua mãe. O sol que brilha a América é promessa, é tua luz. Enquanto os transeuntes na avenida comercial, muito preocupado sem saber de que pensar. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Você está no mundo, tem uma opção. O caminho é longo, homem, ser feliz ou não. Queimando a consciência e a sequência que ela traz, momentos diferentes que confundem a tua paz. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Experimentos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, sugerem que o Zika vírus pode infectar e se reproduzir em tecidos cerebrais de adultos, não somente em cérebros em desenvolvimento, como indicavam os estudos anteriores. Por Skype, nós vamos conversar com o bioquímico e neurocientista Sérgio Teixeira Ferreira. Ele é professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas e do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes, da UFRJ, e foi o coordenador desse trabalho. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Muito obrigado a você, Fabrício. Um prazer estar aqui com vocês.
Professor, para começar, por que antes desse estudo se acreditava que o vírus Zika só afetava cérebros em desenvolvimento?
Bom, essa é uma pergunta, Fabrício, que tem a ver diretamente com a grande epidemia de Zika que nós tivemos em 2015, 2016 no Brasil, né? E nós todos acompanhamos com grande preocupação e grande interesse a questão da microcefalia, que surgiu com grande destaque na mídia, aqueles bebês nascidos de mães infectadas pelo Zika e que apresentavam anomalias muito visíveis no desenvolvimento do cérebro, levando inclusive a uma diminuição total do volume do cérebro, do tamanho do cérebro e da própria caixa craniana, né? Então a gente via aqueles bebês com aquelas severas anomalias, malformações que ocorreram durante a gestação. Então é compreensível, tanto a comunidade médica que prestava o atendimento imediato àqueles bebês, àqueles casos, quanto à comunidade científica, pesquisadores, se interessasse em entender o que estava acontecendo naqueles bebês, por que esse surto de microcefalia, de repente, esse grande aumento no número de casos de microcefalia. E, então, rapidamente, o que se conseguiu demonstrar foi que havia uma associação clara entre a infecção das mães e o nascimento de bebês com microcefalia, e que isso se devia, possivelmente, a um ataque pelo Zika vírus, pelo vírus causador da Zika, ao sistema nervoso em desenvolvimento. E isso foi substanciado, isso foi confirmado em experimentos em laboratório, vários estudos foram feitos nessa área, inclusive alguns muito bons aqui no nosso país, no Brasil, em que se demonstrou que, de fato, o vírus Zika ele afeta neurônios em desenvolvimento e outras células do sistema nervoso em desenvolvimento. Mas naquela ocasião o foco era realmente na questão do desenvolvimento, porque os casos que se verificavam mais visivelmente na prática médica eram os bebês com microcefalia e outras malformações. Então o foco ficou todo em cima da questão dos neurônios em desenvolvimento.
Esses experimentos mostraram que o Zika pode afetar o cérebro adulto. Como é que pode afetar o cérebro de indivíduos adultos e como é que foram feitos esses experimentos?
Então, primeiramente, talvez dizer por que nós nos interessamos por isso, né? O meu grupo de pesquisas na UFRJ, ele já vem há cerca de 20 anos estudando uma outra doença. Nós não somos um grupo de pesquisa em Zika, historicamente. Nós temos trabalhado muito com estudos de uma outra doença que afeta o cérebro, que é a doença de Alzheimer. E, então, nós temos uma experiência acumulada de duas décadas de trabalho intenso nessa área que nos permitiu entender em bastante detalhe como é que acontecem as alterações ou quais são as alterações, os mecanismos de doença que ocorrem no cérebro dos pacientes Alzheimer que levam à perda de memória, à perda da capacidade de raciocínio e tudo isso. Então, naquela ocasião, uma questão em 2016, por aí, quando o meu grupo se interessou por se juntar a essa pesquisa na área de Zika, a pergunta que nos motivou, que nos deixou intrigados, foi a seguinte: bom, nós temos essa epidemia de casos aí de bebês com malformações cerebrais e tudo, mas e os adultos? Os adultos são realmente imunes a essa febre da Zika, a essa doença da Zika? E o que nós vimos dos relatos médicos é que havia muitos adultos afetados e que havia vários que desenvolviam problemas neurológicos, sequelas neurológicas, como desorientação, perda de capacidade de raciocínio, perda de memória, delírio. Enfim, as pessoas tinham problemas cerebrais em decorrência de terem sido infectadas pela Zika. Não bebês, mas os adultos propriamente. Então isso nos dizia que devia haver algum tipo de ataque ao cérebro adulto pelo vírus da Zika também, e que não tinha simplesmente sido estudado até então, porque todo o foco, quase todo o foco, estava em cima do estudo dos bebês. Então nós resolvemos nos fazer essa pergunta, de que maneira, ou será que o vírus da Zika ataca o cérebro humano adulto, e de que maneira ele faz isso, o que, que acontece nesse caso? Então o primeiro experimento que nós fizemos foi justamente no meu laboratório. Nós já há muitos anos, através de uma colaboração com os grupos de neurologia e neurocirurgia do Hospital Universitário, na UFRJ, nós temos uma colaboração através da qual nós conseguimos manter em cultura no laboratório pequenos fragmentos de tecido cerebral humano, de cérebro humano, pequenos pedacinhos de cérebro humano que seriam descartados em cirurgias que são feitas naqueles pacientes. Então nós temos um protocolo aprovado pelo Comitê de Ética que nos permite pegar aquele material e, em vez de jogar fora, manter no laboratório por alguns dias para experimentos. Claro que são experimentos com tecido muito nobre, porque é um tecido humano, de fato, né? Então, nós usamos inicialmente esse material para fazer um teste simples, saber se o Zika era capaz de infectar o tecido humano adulto. Não o tecido fetal, o tecido do bebê, mas o tecido adulto. E, para nossa surpresa, nós vimos que sim, que o vírus infecta neurônios no tecido cerebral adulto, no cérebro adulto humano, e se multiplica, o vírus se multiplica dentro dessas células e gera novas partículas virais que, então, aumentam a infecção pelo resto do tecido.
Nós estamos conversando com o bioquímico e neurocientista Sérgio Teixeira Ferreira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, e bom, e depois desse estudo com as amostras de cérebro, se partiu para estudos com camundongos, é isso?
Exatamente. Então, feita a descoberta original de que, de fato, o tecido humano, o cérebro humano adulto, é um alvo do vírus Zika, nós partimos para estudar o que acontecia nessa situação em modelo animal, usando camundongos como modelo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi replicar no camundongo que nós tínhamos visto no cérebro adulto, fazer a infecção de camundongos adultos com o vírus Zika. E aí o que nós vimos foi que nós tínhamos um grande impacto na memória e na capacidade de aprendizado desses animais. Eles se tornavam incapazes de aprender tarefas que normalmente os camundongos são capazes de aprender em laboratório, em testes de laboratório. Então, nós, depois de feita essa descoberta, nós fomos então esmiuçar os mecanismos por trás disso. E nós vimos que a razão pela qual os camundongos têm a memória afetada é que as chamadas sinapses, que são pontos de comunicação entre os neurônios, a maneira pela qual os neurônios se comunicam uns com os outros, são afetadas pelo vírus. Então, uma vez que o vírus afeta as sinapses, ele leva a uma perda de comunicação entre os neurônios, o cérebro deixa de funcionar corretamente e a memória e a capacidade de aprendizado vão embora.
E, professor, e foi possível reverter esse quadro de perda de memória?
Essa é uma questão bem interessante, porque sim, a gente em laboratório, em experimentos com camundongos, nós conseguimos reverter esse quadro, ou impedir esse quadro, melhor dizendo, usando duas drogas, que são drogas que são usadas na prática clínica, ou que podem eventualmente ser usadas. Uma delas é um tipo de antibiótico específico que impede a ativação de células de defesa do nosso cérebro, que se chama microglia. Então esse antibiótico, que é a minociclina, ele impede a ativação aberrante ou errada das microglias, excessiva, e que nós vimos que estava envolvida no dano às sinapses. E a outra droga é uma droga que é usada para artrite reumatoide, um anticorpo anti uma substância chamada fator de necrose tumoral. E esse anticorpo, que é usado na clínica, como eu disse, para tratar certas inflamações como artrite reumatoide, doença de Crohn, por exemplo, ele é também muito eficaz em impedir o dano à memória causado pelo vírus da Zika. Então isso abre, inclusive, a perspectiva de que, eventualmente, drogas desse tipo, ou essas drogas mesmo, ou outras parecidas, possam vir a ter até aplicação clínica para impedir os danos neurológicos do Zika.
Mas, professor, isso ainda não foi testado em humanos, essas drogas, como uma ferramenta para combater esse efeito, ou já?
Com certeza não. Como eu disse, são drogas que são utilizadas ou têm seu uso aprovado para uso humano, para outras aplicações, para outras finalidades, mas que não se testou ainda se funcionariam no caso da infecção por Zika. Isso, os nossos resultados foram feitos com camundongos, foram obtidos com camundongos. E é claro que a gente sabe que há uma distância relativamente grande entre o camundongo e o humano. O que os nossos dados fazem é indicar uma direção. Olha, por aqui talvez a gente chegue a um remédio que funcione em seres humanos. Agora, se isso vai funcionar ou não, só outros testes futuros poderão dizer.
E, professor, mas hoje, quer dizer, dá para dizer que é importante que adultos com Zika tenham algum tipo de acompanhamento para avaliar esses prejuízos neurológicos, certo?
Eu acho que essa é talvez uma das principais questões levantadas pelo nosso artigo, porque até recentemente, o que se um adulto era afetado pelo vírus da Zika e tinha Zika, acreditava-se que depois de 2 semanas ou alguma coisa assim, ele estaria bom e não teria nenhum tipo de consequência posterior. O que o nosso estudo sugere é que pode haver consequências, sim, e que é importante, como você disse, fazer um acompanhamento neurológico periódico após o episódio de Zika, para ver se durante o próximo ano, 2 anos, 3 anos, enfim, se esse adulto vai manifestar qualquer problema neurológico. Se começar a manifestar, é possivelmente ligado ao fato de que a pessoa foi infectada pelo Zika.
Perfeito. Nós conversamos com o bioquímico e neurocientista Sérgio Teixeira Ferreira, professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas e do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mês, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre os possíveis danos que o Zika vírus pode causar no cérebro de adultos, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Olha, Fabrício, quando a Sara de vocês me disse que eu poderia escolher uma música, me ocorreu fazer uma brincadeira. Eu acho que a situação da ciência brasileira está tão complicada por esses dias, a gente está tão sem saber para onde vamos, o que vai acontecer, se o governo federal vai finalmente acordar para a necessidade de apoiar a nossa ciência, a nossa pesquisa, como deve ser, se a gente quer virar um país que realmente seja um país colocado na lista dos primeiros do mundo. Me ocorreu uma música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, porque eu acho que no momento é o que está dando para fazer.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Bem bonito. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
O poraquê é um peixe típico da Amazônia, capaz de gerar a maior descarga de eletricidade entre os seres vivos. O zoólogo brasileiro Carlos David Santana, pesquisador associado do Museu de História Natural Smithsonian, nos Estados Unidos, estuda esse peixe elétrico há quase 20 anos.
Os poraquês fazem parte de um grupo de peixes com mais de 250 espécies que habitam os rios da América do Sul e que podem produzir eletricidade. Contudo, além de gerar descargas fracas de até 10 volts, usadas para eletrocomunicação e navegação, como os outros peixes elétricos, os poraquês podem ser reconhecidos entre os demais por produzirem descargas fortes, de até 860 volts, utilizadas para predação e defesa.
Recentemente, Santana descreveu duas novas espécies de poraquês em um artigo na revista Nature Communications. Isso mudou o entendimento da biologia e da evolução desses peixes. Até então, acreditava-se que só havia uma espécie dele nos rios da Amazônia.
As espécies novas foram identificadas através da análise de um conjunto de dados genéticos, morfológicos e ecológicos que nos permitiu separar o poraquê em três espécies. A espécie conhecida por mais de 250 anos, Eletróforos elétricos, e duas espécies novas, Eletróforos vari e Eletróforos voltai. Eletróforos vari foi descrito em homenagem ao pesquisador do Smithsonian, Richard Vari, que foi meu mentor e estava envolvido no projeto. O Richard faleceu em 2016. E Eletróforos voltai, que carrega o nome do físico italiano Alessandro Volta, que, inspirado pelos órgãos elétricos desses peixes, criou a bateria elétrica em 1799. Além de serem bastante distintas geneticamente, as três espécies podem ser reconhecidas anatomicamente por diferenças em relação à forma da cabeça e ecologicamente pelo tipo de ambiente em que ocorrem. Eletróforos elétricos e Eletróforos voltai ocupam as terras mais altas da bacia amazônica, enquanto que Eletróforos vari ocorrem nas regiões mais baixas da bacia, como a várzea.
Os poraquês são os únicos peixes elétricos que conseguem produzir uma descarga forte. Os outros produzem eletricidade fraca apenas para comunicação.
As descargas elétricas nos poraquês são produzidas através de três órgãos elétricos. Quando estimulados simultaneamente, podem gerar até 860 volts. As descargas fortes são utilizadas para caça e defesa, enquanto que as descargas fracas de até 10 volts são usadas para comunicação e navegação.
Para encontrá-los, Santana conta com a ajuda de habitantes ribeirinhos da Amazônia.
Os poraquês são bastante comuns na Amazônia e geralmente os moradores sabem onde eles estão, pois, por razões óbvias, todos tentam evitar os lagos, rios e igarapés com esses peixes. Então, assim, nós contamos com a ajuda dos locais para localizá-los ou ainda utilizamos um detector de peixes elétricos, que consiste em um amplificador ligado a um cabo de microfone que capta o som que eles produzem. Daí, nós usamos redes ou arpões, que no norte do Brasil, na região amazônica, são chamados de zagaias, para capturá-los. Então, mesmo utilizando as luvas de borrachas ou plásticos para tentar se isolar desse choque dos poraquês, os choques são inevitáveis. Então, trabalhando com esses peixes no campo, cedo ou tarde, nós vamos ser eletrocutados. E quando isso acontece, nós sentimos uma contração muscular e uma dormência no membro que é afetado pelo choque.
Segundo Santana, a descoberta das novas espécies de poraquês demonstra que ainda há uma rica diversidade biológica a ser descrita na Amazônia. O estudo desses peixes pode gerar desenvolvimentos biotecnológicos.
Eu acho que nós podemos tirar uma lição da descoberta desses poraquês. A Amazônia possui a maior biodiversidade do planeta e a descoberta de dois peixes com mais de 2,5 metros de comprimento em um grupo conhecido há mais de 250 anos demonstra o quanto ainda temos de conhecer sobre a região. Portanto, a conservação da Amazônia nos afeta diretamente. Há muitos dos animais e plantas que ainda serão descobertos poderão conter substâncias utilizadas na fabricação de medicamentos ou a cura de doenças que assolam a humanidade como câncer, ou ainda servir de inspiração para as novas tecnologias, como os próprios poraquês o fizeram historicamente. Também, literalmente, a floresta fornece serviços para o país, como, por exemplo, produzindo vapores de água que se tornam chuvas e irrigam as plantações e enchem os reservatórios de água nas regiões sul e sudeste. Ou seja, cuidar da floresta amazônica é cuidar da existência humana.
Esse trabalho está inserido em um projeto coordenado pelo zoólogo Naércio Menezes, do Museu de Zoologia da USP, do qual Santana é pesquisador principal. O projeto é uma colaboração entre a FAPESP e o Smithsonian. Nós ouvimos o zoólogo brasileiro Carlos David Santana, pesquisador associado do Museu de História Natural Smithsonian, nos Estados Unidos. Ele falou sobre duas novas espécies de poraquês, peixes elétricos típicos da Amazônia, descritas por ele em um artigo científico. Para saber mais, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Se tudo ocorrer como planejado, em 2020 será lançado na órbita terrestre um nanosatélite equipado com uma câmera projetada para captar imagens em alta resolução do território nacional. Para falar sobre essa câmera, o nome dela é E3UCAM, nós estamos na linha com o engenheiro de materiais Fernando Ferraz, vice-presidente de operações da ACAER, empresa do setor aeroespacial responsável pelo desenvolvimento da câmera. Essa empresa tem sede em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Olá, Fernando Ferraz, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado, agradeço pelo convite.
Para começar, queria perguntar o que essa câmera tem de inovador e qual é a importância do Brasil ser responsável pelo seu desenvolvimento?
Na realidade, essa câmera ela é mais um passo numa evolução tecnológica. Ela busca uma redução de tamanho e atingir níveis de resolução que estão além do que nós fizemos até hoje. O Brasil já, desde a década passada, desde os anos 90, vem trabalhando no desenvolvimento de uma família de câmeras. Isso teve o ápice anterior com o lançamento do CIBERS, algumas câmeras embarcadas no CIBERS.
O CIBERS, só para situar, é o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres que já teve várias versões e, enfim, ele monitora o território nacional, não é isso?
Exatamente. Esse satélite já teve nas suas últimas versões câmeras brasileiras, mas a tecnologia evoluiu ao longo desses anos. Houve uma compactação e um aumento de resolução. E é uma necessidade para manter competitivo, ou pelo menos participar desse mercado, que a gente acompanha essa evolução. Então, esse satélite, ou essa câmera que está sendo desenvolvida, ela busca, primeiro, uma nova lógica de mercado, atendendo o novo espaço, que são satélites menores, de órbitas mais baixas, mas também aumentando e melhorando a resolução, a capacidade de captação de informações.
Como é que a gente compara essa câmera aqui, enfim, que vai ser embarcada nesse nanosatélite, que é um satélite muito pequeno, com a que está em operação no satélite CIBERS? Qual é a diferença de tamanho? Só para a gente ter uma ideia dessa evolução a que o senhor se referiu.
Eu vou dar alguns números macro e depois vou fazer algumas ressalvas, mas vamos lá. A câmera atual tem em torno de 1,5 metros de comprimento e pesa 150 quilos. Ela tem uma resolução da ordem de 10 metros, em situações a 6 ou 20 metros, mas vamos assumir que em torno de 10 metros. A nova câmera que está sendo desenvolvida, ela tem em dimensão linear 30 centímetros, ou seja, é 1/5 da anterior, e vai pesar menos de 4 quilos. Então, nós estamos indo de 150 para 4 quilos. E vai ter uma capacidade de resolução da ordem de 3 metros.
Quer dizer,
há que se fazer ressalvas, porque não se faz uma melhora completa. Tem algumas limitações, mas via de regra é um salto gigantesco tecnológico. Você está tendo um ganho ou reduções de mais de 5 vezes em tamanho, mais de 10 vezes em massa e com ganho em resolução.
E quem que vai usar essa câmera?
Na realidade, essa câmera está sendo desenvolvida para o mercado global. Ela tem uma aplicação primária em espaço e tem algumas aplicações derivativas, por exemplo, em vantes ou outras plataformas, mas primariamente em espaço. Para esse primeiro produto, o primeiro exemplar que está sendo testado, vai ser lançado, nós estamos fizemos uma parceria com a Visiona. A Visiona está desenvolvendo um satélite e nós estamos embarcando essa câmera no satélite que vai fazer algumas missões que estão sendo ainda definidas pela Visiona, mas principalmente vai ser uma validação tecnológica, tanto do ponto de vista da câmera, como algumas tecnologias que a Visiona está embarcando para testar nesse satélite.
Quer dizer, o objetivo da Visiona nesse primeiro momento é mais testar a tecnologia do que exatamente explorá-la, é isso?
Eu não posso garantir, não posso falar em nome da Visiona, mas do ponto de vista de aplicação, existe uma maturidade tecnológica, mas não teve nenhuma comprovação em voo. Então, de qualquer maneira, a primeira etapa mercadológica é fazer a demonstração. Não quer dizer que esses satélites não tenham aplicações comerciais imediatas. Só que a primeira etapa será a de validação.
Nós estamos na linha com o engenheiro de materiais Fernando Ferraz, vice-presidente da empresa do setor aeroespacial ACAER, vice-presidente de operações. Fernando, eu queria que você contasse um pouco a história do desenvolvimento tecnológico dessa câmera. Quer dizer, tem uma empresa que desde muito tempo, já creio que 30 anos, vem desenvolvendo a tecnologia que resultou nisso, que é a Opto, não é isso?
Exato. Ao longo dos últimos anos, o setor espacial brasileiro como um todo sofreu por retenções de orçamento, postergação de programas, e algumas empresas ou várias empresas encontraram dificuldades. Ao longo de 2016, a ACAER fez a aquisição da parte de espaço e defesa da Opto. Em 2017, nós fizemos a aquisição da Equatorial, que era uma empresa pertencente ao grupo Airbus no Brasil. Com estas empresas, a gente centralizou a capacidade de desenvolvimento óptico que já vinha sendo perseguido pelo Brasil nas últimas décadas. Como nós não tínhamos um grande projeto pela frente, nós tomamos a decisão de utilizar alguns fomentos e linhas de pesquisa que estavam em cursos oferecidas pela FAPESP em parceria com a FINEP, e nós utilizamos essas linhas de pesquisa para direcionar essas diversas tecnologias isoladas que estavam sendo desenvolvidas e aglutiná-las em um produto. Num primeiro momento, a ideia era ter um demonstrador de conceito, visando uma evolução futura. E no meio do caminho, para nossa surpresa e boa surpresa, nós descobrimos que isso é um nicho de mercado e há uma carência e há uma necessidade no mercado global de produtos nessa faixa de CubeSats, com resolução e com qualidade de informação melhor do que o que existe disponível hoje. Então, o que seria um demonstrador tecnológico virou produto, tem tido uma aceitação bastante razoável em discussões que nós estamos tendo no mercado global.
Eu queria que você falasse um pouco sobre esse CubeSat, que é um satélite do tamanho de uma caixa de sapatos, é isso? Quer dizer, por que esse tipo de satélite está se tornando mais comum e apropriado para um determinado tipo de uso?
O nome CubeSat é que ele vem, são módulos cúbicos, cada cubo ele tem 10 centímetros por 10 por 10, então são módulos que são acoplados e eles montam um satélite. Existe uma tendência, muito em função da miniaturização e compactação vinda de eletrônica, principalmente, em conseguir fazer satélites menores e muito mais baratos. No passado, sempre houve uma preocupação muito grande com confiabilidade dos satélites. Não é possível fazer manutenção em um satélite. Então, o satélite ele não pode ter falha. O custo ou a maneira de não conseguir essas ou evitar falhas é encarecer muito os componentes, fazê-los com nível de qualidade extremamente alto e testá-los à exaustão. Esse processo como um todo era um processo muito longo. Havia uma questão de proteção contra a radiação no espaço, então uma série de precauções para garantir essa confiabilidade necessária para a operação. O que está se buscando agora é garantir a mesma confiabilidade, mas não por um produto isolado, mas sim por uma sobreposição ou por redundância. Então, tem-se vários pequenos satélites com custo muito mais baixo, com sobreposições. Então, se um falhar, outro assume aquela função e dá tempo de você lançar um substituto. Então, essa filosofia, que basicamente é chamada hoje de novo espaço, ela muda a lógica de desenvolvimento de produtos no espaço. Não é uma substituição completa. Existem funções e características que vão continuar sendo feitas pelas órbitas geoestacionárias, satélites de grande porte. Mas uma grande gama de funções e atividades que eram feitas podem ser feitas pelo esse novo espaço. Isso abre uma frente nova para novas empresas. E eu creio que para o Brasil é uma janela muito interessante.
Em que fase que está o desenvolvimento da câmera? E o satélite vai ser lançado no próximo ano, é isso?
Eu vou começar falando da câmera, que essa eu tenho mais certeza. Nós estamos terminando o modelo de engenharia e o modelo de testes e já estamos fabricando os modelos de voo. A ideia é que eles sejam entregues e integrados no satélite até fevereiro do ano que vem. Nós estamos trabalhando com uma data de lançamento em torno do meio do ano que vem. Obviamente isso tem que ser discutido e depende de outros atores, além de nós, depende da Visiona, da Agência Espacial Brasileira e uma série de outros aspectos. Mas a janela que nós estamos trabalhando é que ele deva voar no meio do ano que vem e para que isso seja possível, a câmera no produto final, já na versão de voo, tem que estar integrada ao satélite em fevereiro, março do ano que vem.
Perfeito. Nós conversamos com o engenheiro de materiais Fernando Ferraz, vice-presidente de operações da ACAER. Para saber mais sobre a câmera de alta resolução que vai integrar o satélite de observação da Terra VCube-1, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na revista Pesquisa FAPESP de setembro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Fernando Ferraz, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um grupo internacional de pesquisadores, incluindo brasileiros, desenvolveu um material que permite a liberação de medicamentos em baixas concentrações e de forma pulsada e estável no organismo. Segundo o físico Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, professor da USP e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do material, seria como ingerir várias cápsulas de um remédio de uma vez só, mas com a liberação das substâncias de cada cápsula sendo feita de modo progressivo e controlado. Isso ocorre porque parte das moléculas do fármaco fica retida na cápsula enquanto outra parcela é liberada. A inovação se deu por meio do uso de moldes poliméricos, estruturas tridimensionais com aparência esponjosa, capazes de carregar moléculas de vários tipos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um anti-inflamatório usado no combate a cólicas menstruais mostrou eficácia no tratamento da esquistossomose, uma doença que afeta 240 milhões de pessoas no mundo e causa uma grave inflamação no intestino e no fígado. Pesquisadores do Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas da Universidade de Guarulhos analisaram 73 anti-inflamatórios comercializados no Brasil e em outros países, aplicando-os em camundongos infectados com o verme Schistosoma mansoni, o causador da doença. Dos remédios avaliados, 5 se mostraram promissores no combate ao verme e, entre eles, o ácido mefenâmico foi o mais letal. O medicamento reduziu em 80% a carga parasitária no organismo dos camundongos infectados.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A criação de startups ganha cada vez mais força entre jovens pesquisadores, mas pouco se discute sobre as experiências de empreendedores que tiveram dificuldades em seus negócios de base tecnológica. Para falar sobre riscos e incertezas com os quais os empreendedores precisam lidar, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com Mário Sérgio Salerno. Ele é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Olá, professor. Muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado. Obrigado, ouvintes.
Professor, para começar, muito comum a gente falar das startups com histórias bem-sucedidas, essas que se tornaram, se fala muito nos unicórnios, que são os startups que ganharam muito valor rapidamente. Mas qual é a importância de conhecer os casos que não tiveram sucesso? Quer dizer, que são muito mais comuns do que esse.
Os casos de não sucesso são muito mais numerosos do que os casos de sucesso. Tá? Eu acho que a gente aprende muito mais com o erro do que com o sucesso. O sucesso, ele cega de uma certa maneira. Bom, tem longas teorias discutindo isso. Né? Com sucesso a gente tende a fazer sempre igual, porque deu certo, vamos repetir. Mas eu acho que a gente aprende mais com o que não deu certo. Por outro lado, quase toda pesquisa acadêmica, quase toda pesquisa em gestão é sobre casos que deram certo. No nosso projeto atual, quer dizer, tem uma rede grande de gente pesquisando isso, está articulada um temático da FAPESP, a gente pesquisa tanto casos que deram certo, casos que não se sabe se vão dar certo. A gente está centrando, por exemplo, em algumas decisões que os empreendedores tomaram para mudar o caminho do projeto, o caminho do empreendimento, porque ele não estava dando certo por algum motivo qualquer. Tá? Então a gente está pegando, digamos, essas, entre aspas, patologias também.
Como é que são essas patologias? Quer dizer, isso é bastante comum. Quer dizer, uma startup ela nasce de uma ideia que quanto mais nova for a ideia, menos testada ela foi, quer dizer, ela tem que ser submetida a um teste da realidade, né? E a realidade vai apontando caminhos novos, quer dizer, isso é absolutamente natural nesse processo de depuração de quais são as empresas que vão dar certo ou que vão dar errado. Mas aqui no Brasil não se olha muito desse jeito, né? Se vê como uma dificuldade. Qual é a dificuldade que a gente tem de saber que vai ter fracasso e de lidar com isso?
Isso acho que é só acúmulo. De uma certa forma, esse movimento de startups é relativamente novo no Brasil. Eu dou aula na Poli desde 83, tá? Para ilustrar. Nos anos 80, 90, você perguntava para os alunos onde você quer trabalhar, como você se projeta na vida profissional, era sempre uma grande empresa. Quando o Brasil cresceu bastante nos anos 2000, aquela fase, digamos, de ouro, assim, você perguntava para os alunos, mais ou menos metade, vou abrir um negócio. Então, teve essa mudança importante, tá? E é claro que muitos desses negócios não vão dar certo, tá? A nossa pesquisa, ela é sobre gestão de incerteza em atividades de inovação. Startups é um pedaço disso, tá? Tem uma parte que é grande empresa, como é que grandes empresas se articulam para projetos mais radicais. Tem uma parte que é incerteza jurídica institucional, que é mais com o pessoal da São Francisco, mas a gente está articulado. Com relação a startups, a gente trabalha com startups baseadas em conhecimento, né? Qualquer startup. Por quê? Porque o que a gente diferencia de inovação incremental para inovação radical é um contexto de incerteza. Um empreendedor precisa perceber e gerenciar incertezas dentro da sua empresa, mas também incertezas no ecossistema, se conectando com fornecedor, com complementador, com órgão regulador e assim por diante, para que o empreendimento dê certo. E muitas vezes o empreendimento não dá certo, não é por causa da tecnologia, é porque ele não consegue articular essa rede em benefício próprio.
Professor, qual é a diferença de risco para incerteza?
Ah, isso tem uma definição que a gente segue, mas, digamos, hoje quase todo mundo segue, que vem lá dos anos 20 do século passado, né? Risco é aquilo que você consegue prever, que você consegue medir, que você consegue associar, digamos, até uma distribuição de probabilidade. Tá? Qual a chance disso acontecer? Ah, 20%, 30%, etc. Tá? Simplificando. Então, eu consigo trabalhar matematicamente com risco. Então, risco financeiro, a bolsa vai subir, vai descer, etc. Tá? Incerteza, eu não consigo quantificar. Então, eu não consigo trabalhar matematicamente. Então, incerteza é uma percepção. Uma percepção que é baseada numa informação que circula e eu percebo aquela informação como uma incerteza, no caso, para o meu negócio. Tá? Então, basicamente é isso. E pior, tem certezas que hoje elas podem ser mais ou menos evidentes, mas numa inovação mais radical, incertezas que hoje não existem podem aflorar mais para frente. Então, eu não consigo projetar, planejar um negócio ou um desenvolvimento de produto do começo ao fim, como eu faço em situações de risco. Então eu tenho que ir com passos, tem outras lógicas de modelar a coisa.
Nós estamos conversando com Mário Sérgio Salerno, ele é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e coordenador do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, eu queria que o senhor falasse mais sobre como lidar com incerteza, quer dizer, provavelmente vão aparecer, elas podem aparecer no caminho de se tentar consolidar uma empresa de base tecnológica, mas eu não sei quando e não sei qual vai ser o tamanho e não sei nem se. Como se preparar para isso?
Você pegou o espírito da coisa, tá? Incerteza é isso mesmo. né? Eu não sei o quê, eu não sei quando, eu não sei a extensão, eu não sei o impacto. Então, eu primeiro preciso perceber a incerteza, né? Então, os empreendedores, normalmente, eles desenvolvem algumas heurísticas, digamos, uma forma de pensar para capturar determinadas coisas, interpretar determinadas informações, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto é eu perceber a incerteza, mas às vezes eu percebo a incerteza e eu acho que eu não tenho um instrumento, eu não tenho um recurso para atuar sobre ela, então eu ignoro. Tá? Digamos assim, é uma espécie de trava. Isso é muito comum. Tá? Então, alguns empreendimentos não dão certos porque o empreendedor acha que isso é demais para mim, eu não consigo. Quando eu falo recurso, não é recurso financeiro, pode ser articulação com outras pessoas, pode ser pegar um laboratório emprestado para fazer um teste, coisas do gênero, tá? Pode ser recurso financeiro também. Então, a primeira coisa é perceber. Percebendo, eu preciso localizar qual a extensão daquela incerteza, porque normalmente a incerteza afeta mais de um ator num ecossistema que está envolvido naquele negócio que eu estou criando. Então, eu preciso tentar identificar o que acontece com o meu fornecedor, que incerteza o meu potencial cliente percebe, para eu antecipar e reduzir, mitigar a incerteza do cliente. Se o cliente tem uma incerteza com o meu produto, por exemplo, com o meu serviço, ele não compra. Muitos casos, isso é extremamente comum. Então, eu preciso antecipar. Conectar essas incertezas é absolutamente essencial. Rigorosamente, empreendedor de base tecnológica, ele cria um futuro. Tá? Então, ele vende um futuro que lhe é favorável e os outros precisam acreditar nesse futuro. Isso você faz conectando as incertezas e tentando mitigá-las. Tem algumas técnicas para isso, mas grosso modo é isso que os empreendedores que tiveram sucesso acabaram fazendo.
Agora, muito empreendedor teve sucesso ali depois da terceira, quarta, quer dizer, teve, o fracasso faz parte do aprendizado a lidar com a incerteza. Quer dizer, o fato de eu usar essas ferramentas a que o senhor se referiu agora não significa, como empreendedor, que eu vá conseguir superar essas incertezas, mas ainda assim eu tenho um aprendizado. Quer dizer, como é que é esse aprendizado? Vocês estudam casos de fracassos sucessivos que depois resultam em sucesso? Como é que...
Então, coisas que não dão certo fazem parte. O Ford projetou vários motores e carros antes de ter o modelo T, que fez o que é a Ford, né? E assim por diante. Ou seja, indústria farmacêutica pesquisa muitas e muitas moléculas e pouquíssimas vão dar certo. Com esse tipo de empresa, acho que a gente já está acostumado, porque ela tem, digamos, recurso, ela alavanca recurso, então um fracasso aqui, um fracasso ali, tanto faz. Com o empreendedor, ele só tem aquilo, né? Então, o não sucesso, vamos dizer assim, é muito comum. Mas é extremamente comum que empreendedores tentem uma, duas, três, quatro, cinco, N vezes até conseguir um negócio que dê certo. E também é comum o empreendedor que teve muito sucesso no negócio, vende aquele negócio, tenta outro e o outro não dá certo. Isso faz parte do que é um negócio na nossa sociedade, é assim mesmo. Então, a gente precisa ter claro que isso vai acontecer. Não tem uma regra de ouro de como evitar isso, senão todo mundo seria empreendedor, certo?
Os investidores aqui no Brasil têm clareza sobre isso, quer dizer, já tem uma massa crítica ali no sentido de saber que, enfim, parte vai dar errado, eu também votar entre a que vai dar certo?
Boa pergunta, a gente não tem nenhuma pesquisa com investidores, meu sentimento, tá? Tem alguns que sim, tem outros que não. Uma vez a gente perguntou para um desses empreendedores que tiveram muito sucesso, é uma pessoa que era da Poli, então a gente tinha contato e tal, mas criou um desses unicórnios aí, e ele virou investidor. O que é que você pede plano de negócios? Porque a gente sabe que plano de negócios é completamente chutado para startups ou empreendimentos de base tecnológica, você não consegue prever o que vai acontecer. Ele deu uma resposta que surpreendeu. Ele falou, eu sei que é chutado, eu sei que essas análises financeiras, a gente sabe como isso é feito. Mas o que eu estou olhando é como aquela pessoa se projeta no futuro. como ele tenta convencer os outros que o negócio dele vai dar certo. Nas nossas palavras, como ele tenta criar um futuro e colocar os outros dentro de um futuro que lhe é favorável. Se a gente for pensar, as grandes empresas fazem isso. O que acontece com o carro elétrico hoje é um futuro construído. Não se discute se o carro elétrico tem melhor pegada de carbono do começo ao final, principalmente no Brasil, que tem álcool, né? Ninguém fala como é que vai reciclar a bateria, mas é quase que um consenso, um futuro construído, que o futuro da modalidade é elétrica. Isso é uma construção. Os empreendedores também fazem isso. Essa que é a lógica da atividade. E alguns investidores percebem isso e investem nisso, numa proposta de futuro, digamos assim.
Nós estamos conversando com Mário Sérgio Salerno, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Professor, o senhor falou dos unicórnios, enfim, alguns deles surgidos aqui a partir de estudantes e pesquisadores aqui da USP, da Escola Politécnica, acho que tem alguns exemplos. O que são esses unicórnios do ponto de vista de criação de nova tecnologia? Os brasileiros são diferentes do que se faz lá fora? Eu lhe pergunto isso porque, em um ou outro caso, fica claro que são empresas que, na verdade, se tornam grandes pelo tamanho do mercado brasileiro, o tamanho do mercado que elas vão atender, e não necessariamente pelo conteúdo tecnológico. Como é que isso é verdade? Como é que se compara os unicórnios brasileiros com os de fora?
Acho que tem de tudo, né? Tem alguns que foram relativamente novos, coisas que não existiam. Teve outros que foram quase que cópias, digamos assim, ou seja, melhoradas, porque cópia sempre tem que melhorar, fazer igual já existe, né? De coisas que já existiam, mas implementaram bem, pegaram brechas de mercado e tal. Então, acho que tem as duas coisas, tem coisas novas e tem uma possibilidade no mercado grande. Mas nosso mercado não é tão grande assim como a gente acha, tá? O mercado europeu é maior, o mercado dos Estados Unidos é maior, para algumas coisas a Índia e a China são muito maiores. Então tem um certo mito que o mercado brasileiro e tal, as coisas não se bastam só por aqui, né? Então acho que tem um pouco dos dois, né?
Professor, que conselho que o senhor daria para um estudante seu que, ao ser perguntado, como o senhor falou no começo da entrevista, o que pretende fazer, diz que quer empreender?
Primeira coisa, eu sugeriria que ele fizesse um curso optativo que tem aqui na USP, que é Projeto Integrado de Produtos, que é um curso absolutamente maravilhoso, tá? Eles desenvolvem desafios, é colocado um desafio para um grupo, é um grupo multidisciplinar, tem gente da ECA, da Poli, de quem da FAO, da FEA, de quem se matricular, e desenvolve coisas fantásticas. Aí ele aprende um pouco o que é pensar num problema, etc. Iria conversar no Núcleo de Empreendedorismo da USP, que fica sediado no nosso departamento, que é super legal, né? Porque aí você conversa com outras pessoas. Então, começa a construir uma rede, vê o que é um empreendimento, vê se isso é sua praia mesmo ou não, tá? E sai para a chuva, né? Se expõe, tá certo? Não tem nenhum empreendedor que não tenha se exposto.
Perfeito. Nós conversamos com Mário Sérgio Salerno, coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Para saber mais sobre o preparo necessário para quem quer empreender, leia a reportagem de Sidney Santos de Oliveira na seção Carreiras da revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio, pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Então, eu estava na dúvida, os tempos acho que pediriam apesar de você, mas eu escolhi assim um disco que eu levaria para uma ilha sozinho, que é do Acabou Chorar e dos Novos Baianos. Eu escolhi A Menina Dança.
Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas viram, me viram, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado, e não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina, ainda dança. Até o sol raiar, até o sol
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.